シビファイアルドラゴネロ。E voltamos a falar de Dragoneiro. Acho que vocês notam, né, que eu fico muito empolgado falando de Dragoneiro. Talvez, assim, podcast falado por página. Se existe, vou inaugurar essa métrica. Podcast falado por página. Eu acho que eu consigo rechear tanto podcast melhor com Dragoneiro do que qualquer com outro gibi, assim. Tá certo que nas últimas eu tenho só falado de Marvel, né? Que é super-herói. E agora a gente tá indo pra uma coisa mais rechonchuda, né? Vamos ver. Eu tô planejando falar de Conan. Vamos ver como é que vai ficar a comparação de Dragoneiro e o podcast de Conan, né? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar do número 2. Dragoneiro 2. O Segredo dos Alquimistas. Então a gente volta à viagem, que eles estão indo até o Alben, né? Porque eles, lá naquela jangada que ficava invisível, né? Tem que ter alguma coisa mágica. O que a gente vai fazer? A gente vai perguntar pro nosso amigo mágico que porra é essa, né? E também volta o estilo anterior, né? De você intercalar com flashbacks. Então, ao mesmo tempo que eles estão viajando pro Alben, né, a gente volta lá pra caverna, onde eles estão falando com a Elfa Negra. Essa Elfa Negra segue o mesmo estilo da Sera, só que ela se veste como uma Tarzan, assim, cheia das plantas enroladas nela, das folhas, né? E também a pele dela é totalmente negra, né? O que fica entendido pra mim é que é uma alteração genética ali no elfo mesmo. Tipo, em vez de ser albino, ela nasceu toda negra. Tanto que não acontece nada de diferente. Acho que mais pra frente vai ter um flashback dela interagindo com a tribo antiga dela. E só que ela é totalmente negra. Tanto que o Ian e o Caio, eles até chegam a falar: ah, elfos negros são agouros de má sorte, né? Inclusive é o que acontecia, né, aqui no nosso mundo com os albinos, né, séculos atrás. Mas nada a ver. O que preocupa mesmo é que ela é meio doidinha, assim. As coisas que ela fala não tem muito nexo, ela se perde em memórias. Ela quer uma vingança contra esses humanos que estão ali queimando e minerando as montanhas. Ela não consegue ter uma conversa a priori coesa, né? E fica nisso. Quem se dá bem com ela é a Zahra, né? Que consegue ter um relacionamento de, assim, mãe ou irmã mais velha, né? E o Ian e o Caio ficam meio que de escanteio a partir de agora nesse flashback. Fica meio que subentendido também que ela teve alguma coisa a ver com a extinção da tribo dela, mas fica só no subentendido, porque ela tem os ossos da tribo dela ali no quintal dela. E fica nisso, né? Você fala: meu Deus, essa menina é meio tanta, mas beleza. Pelo menos ela mostra pra Zahra uma passagem secreta até o centro da montanha, onde estão esses alquimistas que estão minerando os compostos para fabricar a lama pírica. Tanto que a gente vê, né, esses alquimistas, e eu acho que começa um novo quadro aqui no programa de Dragoneiro, que é: quem é esse grupo? Né, a gente já falou de tanto grupo: é os batedores, é os magos, é os tecnocratas, é a guarda vermelha. Mais uma porrada de gente, mais de grupo, e agora tem mais alquimistas aí que se vestem meio que como umas freiras de óculos, né? Tem umas burcas, né? Umas burcas de laboratório. Então tem mais essa guilda de alquimistas pro mundo de Dragoneiro. A gente volta pro tempo atual, a gente encontra o Alben. De importante aqui, ele fala: ó, vou pesquisar o que vocês me trouxeram, né? mas descansem aí. Enquanto eles estão descansando, o Albin leva ele até uma gruta na casa dele, que tem essa entrada pro mar. E ali surge esse ser dracônico. A gente já comentou disso, que no mundo de Dragoneiro, os dragões não estão mais no mundo de Dragoneiro, mas sobrou esses... como é que fala? Excertos de dragão, esses derivados de dragão, né? Que são dracônicos, dinossauros, wyverns. Então, eles têm essa linhagem dracônica, mas não são dragões. E ali tem um dragão marinho. É tipo uma serpente marinha, um gigante, que ele fala assim, puta, assim, num contexto normal, esse cara, esse dragão ia comer a gente aqui mesmo. Não ia dar chance pra gente. Aí o Albin fala assim, você pode até tocar nele. E o Yun realmente chega a acariciar o focinho desse dragão marinho. Daí ele começa a falar, você tá com o dragão, sangue dragão dentro de você, isso tá te alterando, né? E isso vai remeter à edição passada, onde o Ian falava que ele não se sente ele mesmo. Então ele tá vendo isso como uma maldição. E o Albin tá mostrando pra ele, não é a per se uma maldição. Pode ser uma dádiva. Porque agora você tem essa conexão com o mundo natural. Tanto que esse dragão marinho não estraçalhou tua cara. Pior que ele fala isso. Mas, beleza. E mais um detalhe, né? Essa sequência tem, tipo, 6 páginas. Nessa edição de 100 páginas. É, tipo, um pouquinho mais de 5% da edição. E não serve pra porra nenhuma. A história não avança. A história não fica mais significativa. Mas tem essa sequência, né? Tipo, mais um quadro aqui, né? O jeito Bonelli de contar história. E como eu já li bastante coisa pra frente, eu já vou adiantar. É importante. Mas bem lá pra frente. Bem lá pra frente mesmo. Voltamos pro flashback. A Zara conta, né, o que ela viu dentro da montanha. E ali mostra que ela realmente tem um romance com o Ian, né? Ela é apaixonada. O Ian também é apaixonadíssimo nela. E eles têm uma noite de amor ali na caverna. E a gente tem um vislumbre sobre esse lado, assim, não tão bom da Zara. Que ela fala assim, eu vou pegar os segredos da Lama Empírica pra gente fazer. Então ela tem essa ambição de também usar a Lama Pírica pros próprios fins dela. O Ian até fala, o que é isso? Não, ninguém merece ter essa arma, né? Mas ela fala, não, quieto. Enquanto a gente vai fazer amor agora, eu vou gozar aqui no sonho de ter essa Lama Pírica e a gente vai ser rei e rainha de um próximo reino que vai ter essa tecnologia super foda. E meio que termina nisso. E eles vão descendo pela caverna, né? No próximo dia, eles vão descer pela caverna. E quando eles começam a descer, figuras nefastas aparecem atrás dele. Meio que vestido de ninjas, meio ninjas da SWAT, assim, descendo pela caverna. E eles estão seguindo o grupo. Quando chega lá na frente, tudo começa a ir pro caralho. Tipo, eles até rendem os alquimistas. E quando eles vão conseguir pegar os segredos, a caverna começa a ir abaixo. Porque esses caras que estavam seguindo eles botaram a caverna abaixo. Fizeram uma mandiga lá que começou a destruir tudo, explodir tudo, a implodir tudo. E esses caras são os orcs. Então eles confiaram que o Ian ia, sim, investigar a parada a seu fim, mas não acreditaram tanto. Por isso que eles começaram a seguir o Ian. E eles falaram, ele vai fazer o trabalho dele, mas a gente pode fazer melhor. E é isso que eles fazem. Eles põem tudo a Lama Empírica pro caralho, né? Lembrando que os orcs já perderam famílias, crianças, mulheres, né? E os seus guerreiros por causa dessa Lama Empírica, né? Enquanto a coisa tá indo pro caralho, a ambição da Zara leva ela a ir até o limite para conseguir os segredos dos alquimistas. Mas ela falha e ela cai, queimando pela Lama Empírica até a sua morte. O Ian fica totalmente desolado e uma passagem muito doida dessa aqui é que o Gamor tá ali no meio dos orcs. Ele fala assim, cara, era necessário fazer isso. O Ian nem discute isso. Ele realmente concorda com o que os orcs fizeram, mas ele fala assim, eles deviam ter me deixado ir lá pegar a Zara. E ele não conseguiu, né? Ele foi atordoado ali e foi levado à força. E ele não conseguiu salvar a Zara. Ele tá discutindo isso. Aí o Gamor fala, ó, isso era impossível, meu amigo. E ele fala, ó, parafraseando aqui agora, abre aspas. Um dia você me ajudou a bater os tambores do além para meu pai. Espero que um dia você me deixe bater os tambores para sua amada junto com você. Cara, eu fiquei arrepiado aqui. Cara, isso a gente não entende muito. A gente entende, né? Que ele quer participar do rito de passagem de morte com o Ian, né? Mas agora não é o momento. A gente não entende muito bem, né? Porque a gente nunca viu esse rito antes, mas a gente entende por si só, né? E fica assim, jogado. Mais uma vez, né? O jogado é o estilo Bonelli de contar história. Você joga isso e depois vai explodir tua cabeça. Então, guardem esse detalhe. A gente volta pro tempo presente. A gente vê que o Albin conseguiu achar, né? A pista é sim um amuleto que era do clã dos impuros. Então, mais um grupo. Os impuros eram os magos que foram estudar as magias da necromancia e bababá, né? Então, eles foram caçados e exterminados. Mas pode ser que tenha algum vivo ainda nas montanhas ali de Elrondar, né? Yonadar. Então ele fala, ó, se você quiser, você pode investigar lá, ver se você acha um e pergunta o que que tá acontecendo com esses amuletos. E a gente corta pra cena e mostra a Elfa Negra. Isso eu achei tão legal, assim, ó. Ele mostrou pra gente que a gente acabou o flashback, mas quando volta do flashback, mostra o Albin falando dessas paradas e já corta pra Elfa Negra. Ou seja, ele tá contando com imagens que assim, ó, o flashback acabou, a Elfa Negra tava no passado, mas agora ela vai fazer parte do presente. A gente vai contar o presente com aquela Elfa Negra do passado aqui também. Então ele conecta tudo de uma vez e sem diálogo. Ele não explica. A Bonelli, cara, é meu primeiro Bonelli que eu leio e assim, me cai o cu da bunda lendo esse tipo de narrativa, porque é muito bom, é muito inventivo. Quer dizer, não vou falar que é inventivo porque eu nunca vi antes, às vezes alguém já usou isso, mas quando eu estudei cinema, né, tinha o show, don't tell, né, mostre, não conte, porque isso deixa as coisas muito mais dinâmicas. E ele tá fazendo isso na linguagem de quadrinhos, né, contando com imagens. E você, se você precisa raciocinar, você raciocina, mas de cara você já entende naturalmente que a Elfa Negra vai fazer parte agora do contexto cronológico atual. E beleza, então eles vão se dividir agora. A irmã do Ian vai para a capital para contar tudo que eles já descobriram. Inclusive, né, a expertise do Ian, né, que contou o seu flashback e o que conecta com o que está acontecendo agora, enquanto os outros três vão para as galerias das montanhas de Arondar para procurar esses magos impuros. Então a gente vai meio que termina a história aqui. Só tem uns teases assim, porque mostra esse continente isolado. É uma ilha que fica a sudeste de Arondar. E ele é tão grande quanto, ele é gigante. Essa ilha é gigante, quase um continente por si só ali. E ali a gente chama de Ilha dos Orcs, porque todas as tribos dos Orcs ficam lá. E a gente vê algum desses Orcs espionando essa Torre Negra. E nessa Torre Negra tem a Elfa Negra falando com essa personagem, que a gente não sabe quem é, toda vestida de couro preto, muito parecido com o estilo dos tecnocratas, mas totalmente revestida, né? Ela fala ali, ó, o que a gente tá fazendo aqui vai mudar com o mundo e a gente vai botar pra fuder mesmo. Né? Então a gente sabe que o problema tá vindo realmente dessa parceria da Elfa Negra com essa tecnocrata. E a gente vai ver também que o Ian chegou nessas montanhas. Então eles entram dentro das montanhas e tem uma parte ali bem, bem legal que eles chegam numa encruzilhada de três. Ah, alô, Senhor dos Anéis, estamos aqui, né? Igualzinho o Gandalf lá nas galerias de Moria. Ah, e quando eles adentram a montanha, né? A gente tem um cenário muito parecido com o Pandora do Avatar. Que é aquelas pedras que flutuam, né? Servem até de base para você ficar em cima. Só que agora dentro da montanha. Por enquanto a gente encerra aqui, né? O Dragoneiro Volume 2, O Segredo dos Alquimistas. E a gente se vê no próximo programa para falar do Volume 3. Pra vocês verem que Bonelli é bem diferentão, no sentido que a gente já leu 200 páginas de gibi. 200 páginas de gibi. E o contexto da aventura meio que não foi pra frente, né? Eles estão investigando devagarzinho. Não teve muito quebra-pau. Teve quebra-pau mais lá no flashback, né? Então, mais uma vez, né? O jeito de contar a história da Bonelli é bem diferente pra quem tá acostumado com o mangá e quem tá acostumado com o gibi norte-americano. Continua muito bom. Você fica instigado a ver que porra está acontecendo, né? Da onde que está vindo isso? Fica um pouco abalado ali, né? Porque o Ian tem um sentimento até bem íntimo com essa missão agora, né? Da Lama Empírica. E, cara, assim, a gente viu aquela figura toda de preto, né? A gente até não fica cara estampado quem é aquela tecnocrata, né? Não é, não fica assim, oh meu Deus, quem que é? A gente sabe que muito provavelmente é aquela personagem, né? Mas aqui, pra mim, eu não vi como um problema, né? Essa revelação que vai vir no volume 4 não me incomodou. Eu já tinha sacado aqui no volume 2 mesmo. A missão pra mim foi muito mais assim, interessante do que a revelação desse mistério de quem é o vilão, né? Porque tem muita coisa rolando, né? De tribos de orcs e tecnocratas fazendo o fogo vivo do dragoneiro, né? Então, pra mim, o saldo ainda é bem positivo. E bola pra frente, então a gente se vê no volume 3 de Dragoneiro Jizuku.